Minho em antena. Tudo o que acontece na Universidade do Minho passa por aqui. Cursos, núcleos, desporto, cultura, atividades. Terças depois das 11 e 15 horas na Rádio Universitária e em podcast.rumo.pt. O Minho em antena.
Olá, sejam muito bem-vindos ao O Minho em Antena. O Centro de Braga foi palco de mais uma edição do cortejo organizado pela Associação Académica da Universidade do Minho. 61 caminhões desfilaram pelas ruas da cidade sob o lema A Gata é quem mais ordena, numa alusão aos 50 anos do 25 de Abril. Ouvidos pela RUM, alguns dos alunos abordaram o modo como procuraram retratar o assunto.
Isto é uma luta e nós estamos sempre à espera de poder conseguir ter mais e mais, porque a verdade é que nunca está bem. É preocupante ter estudantes. Nem é ter estudantes, é preocupante olhar para pessoas que se calhar podem um dia nunca vir a ser estudantes porque podem não ter as possibilidades de sequer ter um quarto. Porque neste momento um quarto é o valor de um apartamento para aí 10 anos quase. Eu tinha praxantes meus em 2018 que pagavam 80 euros por um quarto. 250 euros foi 200 euros em 2018 foi o que eu paguei por um quarto em Braga. É complicado.
E não está
há muita
assim,
gente, há muita gente que não consegue ter isso, não é?
O cortejo académico da Universidade do Minho, inserido no enterro da gata, aconteceu na passada quarta-feira no centro da cidade de Braga.
O Minho em antena.
Rosa Vasconcelos prepara-se para apresentar a recandidatura à liderança da Rede Nacional de Provedores do Estudante do Ensino Superior. A Universidade do Minho acolhe a 5 e 6 de setembro o encontro de provedores das universidades. Rosa Vasconcelos adianta alguns dos temas que serão discutidos.
Uma primeira temática tem a ver um bocadinho com o que é que as instituições universitárias públicas, politécnicos públicos, portanto convidamos o presidente do grupo, a presidente do CISP e o presidente das associações de instituições privadas para dizer realmente o papel de provedor, o que é a sinergia, o que é que nós devemos aqui, o que é que aconteceu com os provedores nos diferentes sistemas de ensino superior. Depois vamos contar um bocadinho da história, vai ser uma segunda tertúlia. Vamos ter várias mesas, onde uma tem a ver com os alunos, temos de ver realmente a ligação que existe entre os provedores e os alunos, quais são os objetivos com as próprias pessoas das instituições e com as nossas congéneres internacionais.
Rosa Vasconcelos a adiantar uma recandidatura à liderança da Rede Nacional de Provedores do Estudante do Ensino Superior.
O Minho em antena.
10 edições depois, a Escola de Direito da Uminho volta a ser palco do Congresso de Direito na Lusofonia. Ao longo de 4 dias, Braga foi capital da Lusofonia, com 134 peritos dos 4 cantos do mundo inscritos, dos quais 33 moderadores, em 12 sessões plenárias e 21 paralelas, para debater os desafios atuais aos direitos humanos e o papel dos países e regiões de língua portuguesa, em jeito de balanço 10 anos depois. Durante o evento, foi assinado um protocolo com vista a alargar o número de países que compõem a rede de investigação em direito lusófono. Mário Ferreira Monte, responsável pela Redil, explica que o objetivo passa por integrar todos os países com herança portuguesa.
Para já temos Angola, Brasil, Cabo Verde, Portugal, Moçambique e Goa, Índia. Agora, estamos a pensar em alargar para São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau, Macau e vamos ver proximamente o que é que vamos fazer, porque gostávamos que Timor-Leste também participasse. No fundo, o que nós queremos é chegar a um ponto em que todos os países tenham centros de investigação aqui na rede para podermos trabalhar.
Está também a avançar um observatório de jurisprudência dos tribunais de língua portuguesa. Presente no evento esteve a presidente do Tribunal Constitucional de Angola, Laurinda Cardoso, que declara que esta é uma forma de importar novas metodologias de trabalho e conhecimentos para o país.
Na área do direito, a antiguidade vale muito e nós somos institucionalmente novos, não é? Estamos a falar de década e meia, não é? De institucionalização e poder aprender e partilhar a nossa experiência com quem já tem mais de 5 décadas é extremamente gratificante. Portanto, eu olho para esta iniciativa como sendo algo de extremamente bom para nós, quer do ponto de vista pessoal e individual, do ponto de vista do conhecimento, quer também do ponto de vista daquilo que nós podemos transportar para partilhar com as nossas instituições.
O próximo Congresso da Lusofonia irá arrumar a Angola.
O Minho em Antena.
Uma exposição coletiva de alunos sobre a obra de José Manuel Mendes. Esta é uma das formas escolhidas para homenagear o professor da Uminho. A mostra, organizada pela Rede de Bibliotecas de Braga, através do projeto Escritores do Minho, está patente na Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva. A coordenadora da Rede de Bibliotecas de Braga, Regina Campos, explica a opção pelo autor ligado à Revolução dos Cravos.
Ele foi um homem de luta, um homem de liberdade, tem muita obra ligada a esses tempos que acabou por ser uma mais-valia para nós depois na escola trabalhar esses textos ou excertos dos textos com os miúdos. E foi aqui um casamento muito interessante. Fizemos a Semana da Leitura também dedicada à liberdade, ler em liberdade, e era os textos de José Manuel Mendes.
Foi inaugurada na passada terça-feira na Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva, em Braga, uma exposição coletiva de artes plásticas dedicada a José Manuel Mendes.
O Minho em Antena.
O Minho identificou um grupo de leveduras e bactérias capazes de degradar plástico. Os resultados propõem uma alternativa sustentável no combate à poluição. O estudo iniciou em 2021, relacionado com a tese de mestrado em bioquímica aplicada de João Gomes, que teve a orientação de Isabel Soares Silva e Raul Machado. O docente e investigador do Centro de Biologia Molecular e Ambiental dá conta das principais conclusões.
Foi uma primeira experiência que realizamos usando uma coleção de micro-organismos que nós temos aqui no Centro de Biologia Molecular e Ambiental, da Universidade de Minho. Fizemos um rastreio para encontrar aqueles mais promissores e destes encontramos efetivamente uma bactéria e uma levedura com elevado potencial para uma potencial aplicação na biodegradação do plástico. E estes micro-organismos mostraram aderir à superfície do plástico e nós, quando estamos a falar de plástico, estamos a falar de polietileno, que é um dos mais utilizados neste momento pela indústria, e para além de aderir, levaram à erosão da superfície do plástico. No espaço de 30 a 60 dias, já revelaram atacar e haver ali uma alteração das propriedades do plástico.
Uma equipa do Centro de Biologia Molecular e Ambiental da Escola de Ciências identificou um grupo de leveduras e bactérias capazes de degradar plástico.
O Minho em Antena.
Monitorizar a postura, stress e produtividade dos funcionários. Este é o objetivo do projeto Operator 4.0, financiado em 1,9 milhões de euros pelo programa MIT Portugal, através da FCT e da ANI. O trabalho arrancou em 2020 e terminou em junho de 2023. Ora, em entrevista ao O Minho e ID, Miguel Carvalho, investigador do Centro de Ciência e Tecnologia Têxtil da Escola de Engenharia, explica a importância de conhecer mais dados sobre os operários, de modo a evitar fadiga e também problemas futuros de saúde.
Os trabalhadores são satisfeitos? Eles têm algum problema? Eles sentem dor? Eles estão a sentir pressão? Eles estão a se sentir apoiados? As empresas não têm noção do estado de espírito da sua força laboral e isto influencia o seu desempenho, nomeadamente o absentismo, não é? Eles no dia seguinte podem não aparecer, e não apareceram porque tiveram um aborrecimento com a supervisora, mas a empresa não sabe. E o que nós quisemos foi trazer tecnologia, digitalizar estas variáveis, não só objetivas como subjetivas, que nos permitem ter um algoritmo que nos vai indicar se o trabalhador está a entrar em fadiga, se devo atuar ou não, tomar decisões de mudança de operações.
Miguel Carvalho avança aos microfones da RUM que a equipa está à procura de novos investidores, de modo a dar continuidade ao Operator 4.0, nomeadamente à aplicação dos sensores em vestuário para conseguir monitorizar o bem-estar, ergonomia e produtividade sem qualquer tipo de efeito negativo para o trabalhador.
As três são importantes e as três vão ter impacto em resultados positivos, não só para a empresa como para o trabalhador. Agora pergunta-me se a tecnologia que temos neste momento está pronta a ser comercializada como era um objetivo do projeto. Não está. Nós temos protótipos que utilizamos e estamos a continuar a utilizar em termos de investigação, nomeadamente no doutoramento que está em curso, mas este projeto merecia aqui um investimento sério em termos da sensorização, em termos da sua incorporação de facto no vestuário, e termos uma ferramenta que possa ser comercializada, porque foi comprovada cientificamente que os resultados são possíveis de monitorizar.
Uma entrevista que já pode ouvir em podcast em rum.pt. E é com esta sugestão que fecho o Minho em Antena desta terça-feira. Como sempre, temos encontro marcado na próxima semana. Até lá!
O Minho em Antena. Tudo o que acontece na Universidade do Minho passa por aqui. Cursos, núcleos, desporto, cultura, atividades. Terças depois das 11 e 15 horas na Rádio Universitária e em podcast.rumo.pt. O Minho em Antena.